DW. Jornal da Manhã.
No ar está o Jornal Matinal da DW África. Hoje é terça-feira, 10 de novembro de 2020. Saiba neste jornal, Tanzânia repatria deslocados de guerra de Cabo Delgado e analista estranha este comportamento.
O comportamento da Tanzânia é estranho, como um país irmão. Mas Tanzânia não é o único país. A África do Sul tem estado a fazer um repatriamento também compulsivo de cidadãos moçambicanos.
Líder da oposição da Tanzânia, Tundu Lissu, refugia-se na embaixada da Alemanha após ameaças de morte. E a pobreza condiciona a vida de muitos imigrantes africanos em Portugal.
Sou viúva, a minha situação é difícil porque ter duas meninas na universidade, ter que pagar a propina.
São os destaques deste jornal assinado por mim, Amos Fernando. Bom dia. A Tanzânia não se tem mostrado um verdadeiro irmão de Moçambique ao deportar compulsivamente refugiados moçambicanos que fogem do terrorismo quando o seu vizinho está aflito a tentar apagar o fogo. Além do mais, o gesto põe em causa tratados de proteção ao refugiado dos quais a Tanzânia é signatário. Analista estranha a atitude da Tanzânia e admite crise entre dois países, como nos conta já a seguir Nadia Yusuf.
Mais de 900 refugiados moçambicanos na Tanzânia, que fugiram dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, começaram a ser repatriados desde setembro, segundo o secretário de Estado da província, Armando Ngunga.
Aqueles moçambicanos estão a ser devolvidos compulsivamente para Moçambique. Não é coordenado, é compulsivo, e uma vez cá, o que nós podemos fazer? São nossos irmãos, estão a ser acolhidos por nós, damos comida, damos a acomodação, enquanto fazemos o trabalho de saber para onde querem ir. Nas antes da Covid-19, ficam lá mesmo na fronteira, a gente acolhe as amostras, passa os testes, fica em quarentena e depois vemos para onde cada um quer ir. Em função do que disser, ainda todas elas chegaram ao seguinte. Mas nós temos ainda o terrorismo cá, né?
Justamente por isso, há motivos para questionar por que o país irmão não se manifesta temporariamente tolerante para com Moçambique, que vive dificuldades no contexto do terrorismo. É normal o comportamento da Tanzânia? Carlton Cadeato é especialista em paz e segurança e opina.
O comportamento da Tanzânia é estranho, como um país irmão. Mas Tanzânia não é o único país. A África do Sul tem estado a fazer um repatriamento também compulsivo de cidadãos moçambicanos no âmbito do coronavírus. Isto dificulta o relacionamento entre Moçambique e África do Sul. Agora, é preciso perceber um pouco as razões do comportamento destes dois países. Uma das razões é que ambos os países estão a enfrentar crises domésticas e precisam de se encontrar por si próprios.
O especialista não descarta a hipótese de crises político-diplomáticas entre os vizinhos, mas na SADC, uma das regras invioláveis é nunca deixar transpirar as suas querelas internas, o que contribui para a sua consolidação e respeitabilidade. Contudo, há valores maiores e universais, como o respeito pelos direitos humanos. E este repatriamento compulsivo é uma violação aos tratados internacionais de proteção aos refugiados, dos quais a Tanzânia é signatário. Juliana Dagi é responsável de relações públicas do ACNUR, Agência da ONU para os Refugiados, em Pemba, e confirma o repatriamento.
E o grupo, ele foi reportado de estar em Negomano, fronteiriça do distrito de Moeda.
De sublinhar que o ACNUR, na sua página online, recomenda que seja concedida proteção a pessoas provenientes de países devastados por conflitos armados ou em situações de violência generalizada, o que é o caso. E no terreno, a Agência da ONU para os Refugiados vai prestando o seu apoio, de acordo com Juliana Dagi.
Então, a ACNUR participou de uma missão de segurança para Negomano e, além disso, também está fazendo parte de uma missão interagência que vai ser planejada dentro do Humanitarian Country Team.
Trata-se de uma plataforma onde se reúnem as agências da ONU e ONGs para compartilhar estratégias de como dar uma melhor resposta de emergência. Enquanto isso, o governo moçambicano vai acolhendo os seus, fazendo o que pode, de acordo com o secretário de Estado, Armindo Ngunga.
Os números sobem. Tínhamos começado com os tanzanianos disseram que eram 353 pessoas. Quando nós fomos contar cabeça a cabeça, descobrimos que eram 836 pessoas. E depois, daí em diante, tem que aparecer mais 17, mais 20, mais 50. Também que agora estamos com um pouco mais de 900 pessoas repatriadas. E vamos gerindo, da mesma forma estamos gerindo os deslocados internos.
A DW contactou o Instituto Nacional de Apoio ao Refugiado, INAR, para melhor informar sobre o caso, mas o seu diretor, Cremildo Abreu, recusou-se a falar e remeteu-nos ao Departamento de Comunicação e Imagem do Ministério do Interior. Nádia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
E sobre este tema, perguntamos na nossa página do Facebook como é que avalia o comportamento da Tanzânia de deportar compulsivamente refugiados moçambicanos do conflito de Cabo Delgado. Recebemos várias mensagens. Lúcio Baú Castro comenta que Tanzânia tem razão. O governo de Moçambique não se importa com seu povo. Baltazar Vitor escreve que estão cansados de acolher moçambicanos vítimas de guerra desde a luta pela libertação nacional ao atual conflito. Regressamos daqui a pouco ao Espaço do Ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Nesta nossa maratona matinal, saiba que os raptos voltam a abalar a cidade e província de Maputo, em Moçambique. Nesta segunda-feira, uma cidadã portuguesa foi raptada na cidade da Matola. O Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal diz estar a acompanhar o caso e já está em contato com a família e com as autoridades policiais moçambicanas através da Embaixada e Consulado Geral em Maputo, disse uma fonte do Ministério citado pela agência Lusa. As autoridades da província de Sofala, centro de Moçambique, anunciaram estar a distribuir terra para acolher famílias deslocadas devido à violência armada em Cabo Delgado no registro oficial de chegada mais a sul da vaga de refugiados. O delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Sofala, Teixeira Almeida, assegura que já foram reassentadas no posto administrativo de Savane, no distrito de Dondo, 36 famílias compostas por 180 pessoas. O ministro da Administração Territorial da Guiné-Bissau, Fernando Dias, advertiu esta segunda-feira para a necessidade do país preparar as eleições autárquicas, explicando que é preciso evitar os erros cometidos com a introdução do multipartidarismo. Vários setores sociais e políticos da Guiné-Bissau têm exigido a realização das primeiras eleições autárquicas, mais de 25 anos após a introdução do multipartidarismo como forma de ajudar o desenvolvimento do país. O presidente angolano João Lourenço vai homenagear hoje em Luanda vários profissionais que estão à frente na luta contra a Covid-19. Angola comemora esta quarta-feira 45 anos de independência, mas devido à pandemia, a celebração não será com júbilo, disse o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do presidente da República, Adão Almeida. O governo cabo-verdiano lançou ontem um programa para promover o destino turístico e marcar a retoma turística do arquipélago, com aposta nas questões sanitárias, administrativas e legislativas desenvolvidas na sequência da pandemia de Covid-19.
DW África, Deutsche Welle.
O principal opositor do presidente tanzaniano, John Magufuli, Tundu Lissu, está refugiado desde semana passada na Embaixada da Alemanha em Dar es Salaam por ameaças de morte. Lissu teria sido antes detido pela polícia tanzaniana, acusado de apelar a população a ir à rua em protestos contra os resultados das eleições presidenciais e legislativas de 28 de outubro na Tanzânia, as quais a oposição considera de fraudulentas. O candidato do maior partido da oposição tanzaniana, Chadema, disse em entrevista à DW que tem recebido várias mensagens de ameaças de morte pelo que considera que a sua vida está em risco e encontrou na embaixada alemã na Tanzânia um refúgio, defendendo que estarei aqui até que a minha segurança esteja garantida. Não gosto de ficar aqui. Não tenho nada para fazer aqui. Por isso, quero sair o mais depressa possível. E, infelizmente, não sei quando é que isto pode acontecer. Lisso acusa as autoridades tanzanianas de não se comprometer com a sua segurança. Tem havido esforços de embaixadores de diferentes países apelando ao governo da Tanzânia que o que está a acontecer não é correto. E esses esforços ainda não foram bem-sucedidos. Tundu Lisso regressou à Tanzânia para as eleições deste ano, depois de ter estado na Bélgica por 3 anos, em tratamento na sequência de uma tentativa de assassinato que sofreu em 2017, que atribuiu a motivações políticas e pondera regressar à Europa. Porque a situação de segurança neste momento não é boa. Tenho de levar a sério estas ameaças e dar-lhes um peso e consideração especiais. A polícia tanzaniana insiste na acusação de que os opositores estão a planear a desordem pública. Segundo Lázaro Mambosasa, comandante da polícia em Dar es Salaam, a perseguição aos suspeitos vai continuar. Até que tenhamos a certeza de que eles adiaram ou abandonaram as suas más intenções, então pararemos. Todos os cidadãos estão a apoiar a polícia. Todos continuam a condenar as ações para planear a destruição. Os cidadãos continuam a explicar que não estão prontos a ir para as ruas como lhes foi aconselhado. Para além disso, há também tantos outros políticos da oposição na Tanzânia que estão fugindo por temer pela vida. O antigo membro do parlamento tanzaniano, God Bless Lema, e a sua família foram este final de semana detidos no vizinho Quênia, para onde se dirigiam em busca de segurança. Daoud Lonyorokwe, porta-voz da polícia na região do Kiado, no Quênia, confirma a detenção de God Bless Lema e justifica. Confirmamos a detenção porque ele entrou no país sem passar pela migração e o seu passaporte não tem nenhuma autorização de entrada. Lema está entre os 3 líderes da oposição que teriam sido detidos na semana passada, juntos com Tundu Lisso, por mobilizarem manifestações populares para exigir novas eleições.
A pobreza está a condicionar a vida de muitos portugueses, incluindo imigrantes africanos, em situação de fragilidade económica, afetados pelos efeitos sociais da pandemia do coronavírus. Na região de Setúbal, há várias famílias sem dinheiro suficiente para cobrir as despesas. Por isso, recorrem às instituições de solidariedade para pedir ajuda em alimentos, roupa e medicamentos, como nos reporta o correspondente da DW África em Lisboa, João Carlos.
Primeira vez que vem cá?
Não.
Quarta-feira à tarde, entre as 15 e as 17 horas e 30 minutos, 5 voluntárias orientadas pelo padre Constantino Alves fazem atendimento social na igreja da Nossa Senhora da Conceição em Setúbal. Liana Ribeiro, angolana, mãe de 2 filhos, veio buscar alimentos que são distribuídos todos os meses. Conta que teve de pedir ajuda à paróquia por necessidade, porque não tem meios de subsistência suficientes desde que veio para tratamento em Portugal há cerca de 2 anos.
Sim, sim, estou desempregada. Eu vim por questão de saúde. Desde que vim, nunca trabalhei.
Com o surto da pandemia, a sua situação agravou-se.
Realmente, muito, muito, muito mesmo. Não só a Santa Casa, pessoas de família também têm ajudado muito.
Ao longo da tarde foram chegando mais pessoas, não só portugueses. É o caso de Kizola Ndonga Zoki, uma mãe congolesa a viver há 24 anos em Setúbal, que agora depende do apoio de instituições de solidariedade social. Confirma que perdeu o emprego de jardinagem com o confinamento imposto em março passado pelo surto da pandemia Covid-19.
Sou viúva, a minha situação é difícil porque ter 2 meninas na universidade, ter que pagar propina, pagar tudo. Agora vou no centro de desemprego, me chamou para ir fazer formação.
De facto, há cada vez mais pessoas a pedir ajuda, sobretudo para comer, tal constatou a DW África no local. Além de alimentos secos, a paróquia também distribui diariamente, no início da noite, refeições quentes para cerca de 300 pessoas. Todos os meses, a instituição apoia de diversas formas cerca de 750 pessoas. O padre Constantino confirma que na região de Setúbal, o índice de pobreza nos bairros sociais da periferia da cidade é muito elevado, afetando centenas de famílias, entre as quais oriundas de África e descendentes de africanos.
Com a crise, com o agravar da pandemia, ficam no desemprego, ou por desemprego, ou trabalho precário, ou por razões de doença, ou porque não têm formação profissional, ou porque vieram de outros países e ainda não conseguiram a sua inserção e inclusão, vivem, de facto, numa situação de exclusão social, em que são privados de bens essenciais para viver, bens alimentares, ou que mesmo não têm dinheiro para pagar rendas de casa, para pagarem água, para pagarem luz.
Um dos bairros, também afetado pela pandemia, onde a pobreza faz parte do dia-a-dia dos seus habitantes, na sua maioria africanos, está na Quinta da Parvoíça, que viveu semanas sem água potável nas torneiras. Dá conta Jorge Pimenta.
Tivemos aqui, sem exagero, umas 3 semanas, podemos dizer praticamente quase 1 mês de sofrimento, sem água. As águas saídas não avisaram nada, não comunicaram nada. Não houve qualquer diálogo com a população aqui, com o bairro. Entretanto, disseram que iam resolver e acabaram não resolver. O que é que acontece? De repente a água apareceu.
No meio deste ambiente, Jorge Pimenta, representante da Comissão de Moradores do bairro, ainda confrontado com um processo de demolição, reclama falta de apoio das instituições camarárias.
Primeiro foi a demolição, agora é a situação da água, e mesmo assim nem a Câmara nem a Junta de Freguesia vêm aqui. Não temos qualquer tipo de apoio. Tem aqui pessoas que estão a passar fome, não têm documento, não estão a trabalhar.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
No plano internacional, é manchete que o Procurador-Geral dos Estados Unidos autorizou nesta segunda-feira investigações por alegações substanciais de irregularidades na contagem dos boletins de votos antes da certificação das presidenciais de 3 de novembro, apesar da falta de provas. A decisão de William Barr surge 2 dias depois de o candidato democrata Joe Biden ter derrotado o atual presidente norte-americano e o candidato republicano Donald Trump, e aumenta as previsões de que o chefe do Estado vai utilizar o Departamento de Justiça para tentar impugnar o resultado. Enquanto isso, o presidente eleito Joe Biden continua a receber felicitações de vários governos do mundo. Nesta segunda-feira foi a vez do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para quem as eleições nos Estados Unidos foram um vibrante exercício de democracia. A França, a Áustria, a Alemanha e a União Europeia discutem hoje em videoconferência a resposta europeia à ameaça terrorista na região. Esta reunião acontece uma semana depois do ataque jihadista em Viena, após o Denis e a decapitação do professor Samuel Paty em França em outubro. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de regresso ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos como que avalia o comportamento da Tanzânia de deportar compulsivamente refugiados moçambicanos do conflito em Cabo Delgado. Watson Jaime escreve que é lamentável. Um dia este país também precisará dos outros. Os tempos mudaram e acredita que Julius Nyerere, Benjamin Mkapa, Samora Machel, entre outros, dão falta. Anselmo Azarias Mbezani comenta que o país africano muito irmão de Moçambique e Angola. Não sabe se é pelo facto de serem lusófonos. E depois Rafat Valeri escreve que a Tanzânia tem suas leis e normas. Não basta receber pessoas deslocadas de guerra sem saber quais as motivações da tal guerra. Cada país tem seus problemas e cabe os governos saberem humilhar-se para resolver os problemas. Nagasati Trai comenta:
O grave problema é a Frelimo do dia. Desde cedo mostrou que não gosta do povo, mas sim dos recursos naturais de que o país possui. A Tanzânia sempre deu mão e aconchego desde 1961. Estão cansados com as burrices dos frelimistas. Foram estas e várias outras mensagens que foram chegando na nossa página de Facebook. A todos, bom dia, até amanhã.